Placar pecuário, primeiro tri 2016. Tudo na Gaia do Pau. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Notícias do Front número 768. Vamos dar uma revisada no que aconteceu com os números da pecuária nesses primeiros três meses do ano? É ou não é verdade? É sempre um marco, né? O trimestre, né? Nós temos primeiro tri, segundo, terceiro e quarto. E nesse primeiro tri, o que aconteceu com a pecuária? Vamos dar uma olhadinha? Vamos fazer aquela revisão tradicional, né, dos últimos acontecimentos do mercado. A semana começou, o mercado futuro abriu, ainda não era o mês presente, né? A gente tinha aí os dois primeiros dias da semana, segunda e terça, ainda dentro do mês de maio. O abril ficou lá, meio que mercado futuro de abril, como você sabe, o BGIJ ficou lá meio de lado, alguns dias ali fazendo uma correção no tempo, né? Como o pessoal do gráfico gosta de falar, esperando as médias chegarem, né? Alguns interpretaram com algum possível sinal de esgotamento ou de cansaço desse movimento de alta. E aí ele virou o mês presente, apesar de continuar exibindo uma quantidade de ágio relativa, né? Então, por exemplo, nós estamos aí com mais ou menos 7 a 8 reais de ágio em relação ao indicador, né? Então, assim, era possível ele fazer uma correção do ponto de vista de análise técnica, grafista? Até era. Reversão de movimento de alta, não, mas uma possível correção, sim. Só que aí veio o físico e se mantém extremamente firme. E esse físico renovou máximas durante a semana. Bom, dois recadinhos. O primeiro deles, peço desculpas pela minha voz, né? Tá um pouquinho diferente, uma gripe, né? Um resfriado, sei lá o que, que minha filha pegou e certamente eu peguei dela aqui em casa. Mas está tudo bem, só espirro, um pouquinho de tosse, garganta arranhando, mas está tudo certo. Uma gripezinha besta, que não é isso que vai derrubar a gente. É ou não é verdade? Além disso, relembro a você os nossos parceiros, WS Climatologia. Pessoal, volto a dizer para vocês, meu amigo William conseguiu uma coisa muito bacana. Produzir uma estação meteorológica muito simples, acessível em termos de custo e mais importante até do que a própria estação. Ela está embarcada, os dados que ela coleta são desembocados numa plataforma e aí sim é que é a mais-valia da brincadeira, onde você pode ver retrovisor, todas as suas informações de clima tabuladas, né? E você pode ver para-brisa de 15 dias de chuvas com uma assertividade extremamente grande. Se alguém quiser ter informação, né, WS Climatologia está lá no Instagram. MSD Saúde Animal, se você quiser comprar os identificadores ao Flex, WhatsApp 011-DDD-4004-7874 está à sua disposição. Flex Nutrição Animal é a fábrica lá da cidade de Britânia, que entrega para várias regiões do estado de Goiás, que é de onde vem os suplementos que a gente usa na Fazenda Terra Madre. E por fim, Otimiza Gestão Rural, uma franqueada da Integra em Goiânia, para quem quer enxergar a sua fazenda traduzida em números, das minhas amigas Micheline, Cíntia e Companhia Limitada. Muito bem, estava eu dizendo que o gráfico estava mostrando uma correção no tempo, né? O BGIJ, que depois de quarta-feira virou mês presente, mostrava aí um sinal de que poderia fazer uma, não uma reversão de baixa, mas sim uma correção, né? Diminuir talvez um pouquinho o ágio, mas que nada. O físico firme e foi, o físico veio muito firme, voltou às máximas anteriores e renovou as máximas anteriores, né? A gente já vê, vou citar dois exemplos aqui, Mato Grosso do Sul a R$ 360, 360, Mato Grosso a 370, bem acima da máxima de 365 no comecinho da semana. Então, assim, com essa renovação de máximas, e isso aconteceu, no físico, e isso se traduziu nos indicadores, em todos eles, todos, todos. Indicador da Datagro, que é o nosso carro-chefe, os benchmarks hoje, o CPEA, até o AgroBrasil, todos eles tiveram a máxima renovada. E teve recorde, foi a semana dos recordes, moçada. Teve recorde para tudo que é lado, né, no nosso mercado aqui. Vamos dar uma olhada aqui na minha planilha diária de acompanhamento de preços. Vamos lá, ó, só para você ter uma ideia, indicador CPEA do boi gordo, R$ 358,90 no dia 1º de abril. Recorde nominal da história. Tem muito mais. A gente pode ver aqui, ó. Indicador do boi gordo Datagro, R$ 358,23. Recorde nominal da história. AgroBrasil, para quem curte o AgroBrasil, a gente não acompanha muito, 362,42, até onde eu tenho aqui a base. Recorde nominal da história. E tem mais, moçada. Bezerro bateu essa semana diversas vezes, semana passada, o recorde nominal da história. Dia 1º de abril, 3.298,07. Recorde nominal da história em termos de valor por cabeça. Ainda não por quilo, está próximo do recorde nominal por quilo, já que essa referência do bezerro que eu uso aqui, que eu estou citando, é o bezerro do Mato Grosso do Sul, da praça do CPEA. A gente tem um recorde por quilo de nominal de R$ 16,84. Hoje está R$ 16,53, já bem pertinho, mas ainda não bateu. A gente pode ver aqui também no atacado, moçada. Dianteiro do CPEA, R$ 22,15, recorde da história. Carcaça casada do CPEA, lambendo os 25, R$ 24,86, recorde da história. Referência de carcaça do atacado da Scott, R$ 23,40. Na segunda-feira bateu o recorde nominal da série histórica também. Ou seja, quando a gente pega bezerro, boi gordo, independente do indicador que você queira, atacado, né? Você está tudo na máxima, moçada. Tudo na máxima. Durante a semana, a gente viu também muita coisa conversando, muita conversa relacionada a quando a carne oriunda de um boi comprado no Brasil pode chegar, do ponto de vista temporal, na China, para que usufrua da cota de 1.106.000 toneladas, ou seja, sem um imposto adicional. Considerando que existe um tempo que varia aí de 70, 65, 70 até 80 dias, talvez um pouquinho mais, para essa carne chegar na China. Então, muita gente começando a imaginar que o meio de maio, e aí junho e julho principalmente, você já não vai ter mais compra de boi China, né? Você já não vai ter mais compra de boi China para justificar uma carne chegar lá, né? Dentro do espaço da cota. Então a gente começou a ver um certo distanciamento, né, que já existia, mas ele aumentou, por exemplo, do mês como junho em relação ao abril, julho principalmente em relação ao abril. Ele já está bem distante do abril. O ajuste, por exemplo, da quarta-feira, um deságio de mais ou menos R$ 7. Do indicador presente, né, do mês de abril, quarta-feira e dia 1º de maio, R$ 358,23, para o julho de R$ 351,20. Praticamente R$ 7 aí de queda. O mercado já vai precificando. As conversas também com relação à capacidade de suporte do mercado interno. O mercado interno vai seguindo no atacado com preços na máxima, batendo o recorde, como eu acabei de dizer, né? E as dúvidas vão se acentuando, né? Nesse ponto. O que vai acontecer com a dinâmica de cota da China? Se vai ter esse vale de preços, esse vale de interesse da indústria de não querer comprar boi China de junho, julho, principalmente agosto, né? Sim ou não? E o mercado interno, até onde ele suporta, né? Reposição nas alturas, a gente vê meio sangue na faixa aí de R$ 17. A gente vê boi magro 370, R$ 380. A indústria batendo cheio, correndo para colocar carne para dentro, na que eu chamei na semana passada da corrida do milhão. Escalas extremamente curtas, eu diria assim, em algumas situações, e eu diria que Mato Grosso talvez hoje seja o estado mais difícil, mais hostil para um comprador de gado. Eu acredito que seja a praça. São várias praças, né? O Mato Grosso é um continente, né? Quase. É um país, o Mato Grosso. A gente tem mais ou menos quatro regiões, mas um colapso de oferta no estado do Mato Grosso. Compradores, eu diria que em algumas situações eles não estão comprando, eles estão pedindo para que os fornecedores entreguem boi gordo, escalas para dentro da semana ou quando estávamos no começo dessa semana para o final de semana, para abrir a semana seguinte do ponto de vista de abate. Então, assim, muito desafiador, né, a situação de compra de gado no Brasil todo. Mato Grosso do Sul, parece que começou a semana um pouco mais tranquilo, depois apertou. São Paulo parece que tá apertado também, mas parece que tá menos do que Mato Grosso. Impressionante. E é impressionante como disse um agente de mercado que eu conversei, como a soberba precede a queda, né? O chicote troca de mão. Isso vale para todos os elos da cadeia pecuária, né? Todos, todos, todos. Nessa semana de recordes, a gente pôde observar máximas nominais históricas de diversos elos da cadeia pecuária, desde o bezerro, do atacado, né? Do boi gordo, e relação de troca, vamos citar aqui. E aí me deu a vontade, e aí principalmente com o gatilho de ter encerrado, né, o primeiro trimestre aqui para a gente, me deu a vontade de dar uma olhadinha no placar, como que variaram os preços da pecuária nesses primeiros 3 meses do ano. Então, o exercício aqui é o seguinte, pessoal: nós vamos pegar o preço que estávamos vivendo de vários produtos da cadeia pecuária na viradinha do ano, no final, no, no, nos estertores de 2025, no apagar das luzes de 2025, e aonde estamos agora nesse final de março, ou seja, da onde saímos e da onde chegamos no primeiro trimestre de 2026. E vamos fazer isso não sem antes relembrar vocês da UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa, AB Vista e Rancho, que são as empresas que completam o nosso time de parceiros aqui do Notícias do Front, que basicamente todas são utilizadas na nossa fazenda Terra Madre, que é onde a gente faz a vivência nossa na prática, tá certo? Muito bem, eu vou agora dizer para vocês esse nosso placar pecuário. Mas antes de mais nada, eu te faço uma pergunta. Quando você imaginar esse placar aí na sua cabeça, pensa lá o bezerro, pensa lá o boi gordo, pensa lá a carne no atacado, a carne no varejo. O que que O que que você acha que subiu mais? O milho, a soja, né? O câmbio, o que que você acha que ganhou essa corrida? E eu vou dizer de maneira rasgada, foi, adivinha quem? Quem que você acha que ganhou? Que mais, ou seja, quem que mais subiu de preço nesses primeiros 3 meses do ano? É quem vem mais subindo de preço nos últimos anos, moçada. Ele mesmo, o bezerro. Quando a gente pega o indicador bezerro Mato Grosso do Sul, base CPEA, nós estávamos em R$ 14,48 o quilo desse animal, estamos hoje com R$ 16,53, ou seja, quase 15% de alta do bezerro nos primeiros 3 meses do ano. Aí você fala, bom, o bezerro estava isso, vamos pensar no animal seguinte, né? Vamos pensar no boi magro. Moçada, a arroba era 330, 325 mais ou menos na virada do ano aqui em Goiás, pesquisas nossas aqui do Notícias do Front. E hoje a gente está vendo aí 360, alto, 370, alta de 12%. O boi gordo, moçada, vamos pegar o nosso querido indicador do boi gordo da Tagro. Nós começamos o ano com 318,44. Estamos no recorde nominal 358,23, uma alta de 12,5%. Então veja bem, o boi gordo quase acompanhou o bezerro, mas ainda perdeu um pouquinho. Agora quando você pega o boi gordo em dólares, esse teve uma alta de praticamente 20%, incríveis 20%, porque ele saiu dos 58 dólares, praticamente, na virada do ano, e foi para 69,50. Por quê? Porque houve uma correção em reais, mas houve um câmbio em queda. A moeda iniciou o ano com 5,50 e hoje a gente está aí entre, vamos colocar aqui, 5,16. Então o câmbio exibiu uma queda de 6%. Então o real... ficou 6% mais valorizado, certo? Você precisa de R$ 5,16 para comprar um dólar. No começo do ano você precisava de R$ 5,50. Então o real valorizou e o boi gordo valorizou em reais. Então quando você pega a variação de 12% do boi gordo em reais mais uma perda de câmbio de 6%, nós chegamos a quase 20%, praticamente 20%, de valorização do boi gordo em dólar. Então, assim, em preços nacionais, em moeda local, ou seja, em reais, o bezerro ganhou a valorização. Mas em moeda internacional, o boi gordo ganhou a valorização. Mas olha só que maravilha, cara. Mesmo o boi gordo tendo subido quase 20%, a gente ainda não chegou no preço do Paraguai. Então a competitividade da carne bovina brasileira, mundialmente falando, não foi abalada. Bacana isso aí, né? Então assim, tem um monte de conclusões quando a gente começa a dissecar esses números, né? E o câmbio sim, agora imagina se o câmbio tivesse se mantido a 5,50. Dá até para a gente fazer uma continha rápida aqui, ó. Esses 69,42 com um câmbio de 5,50... levariam a arroba para R$ 385. Então a arroba só não foi mais em reais porque o nosso câmbio desvalorizou. A nossa moeda valorizou, o dólar desvalorizou, né? Muito bem, então a gente saiu do bezerro com 14%, boi gordo em reais 12%, boi magro, boi gordo 12,5%, boi magro na minha tabela aqui 12,12%, boi gordo em dólares, quase 20%, com a queda de 6%, 6,2% no câmbio. E qual que é o próximo passo da cadeia pecuária? O atacado. Olha só, moçada, o atacado saiu o CPEA de R$ 23,11, a referência da carcaça casada na virada do ano, e nós chegamos a R$ 24,86, uma alta de 7,5%. Então, o que a gente pode perceber? O atacado está subindo? Está. Está subindo na mesma intensidade que o arroba? Não. E aí quando a gente olha vamos chegando mais na ponta da cadeia, no varejo, pesquisas minhas aqui, do front mesmo, peguei aqui o A100 como corte de dianteiro. Um detalhe, eu adoro o A100 no churrasco. Acho que é o corte que eu mais asso, é o A100. E também peguei a picanha. A picanha, sinceramente falando, não me lembro a última vez que eu comprei uma picanha para assar. Mas é ainda a coqueluche, né? Picanha, né? Ela tem um nome. Então peguei a picanha aqui como corte nobre, corte do traseiro. Nas minhas pesquisas, a picanha subiu, mas subiu muito pouco, 2%. E o A100, 3,9%. Você vê que o dianteiro ainda conseguiu repassar um pouco mais para o consumidor e os cortes nobres, não. A coisa está meio estagnada. Então a margem da carne desossada certamente caiu, porque os custos subiram e não existe o mesmo repasse para o varejo comparado ao aumento da arroba. Então veja bem, quanto mais próximo do mercado consumidor, menor é a capacidade da cadeia pecuária atualmente de repassar esses aumentos de preço. Então quando a gente sai da base da cadeia do bezerro subindo 14%, o boi gordo, o boi magro na faixa de 12%, a gente chega no atacado em 7,5%, a gente cai lá no varejo entre 2% e 4% de aumento. Quer dizer o quê, moçada? Quer dizer que a nossa dificuldade hoje está sendo o mercado interno, principalmente quando a gente compara a competitividade do A100, por exemplo, com o frango, né? Que é da ordem aí de 1,7 mais ou menos para 1. E hoje, com 1 quilo de A100, você compra aí bem mais do que 2,5 kg ou mais de frango. Já tem algumas referências falando em 3 quilos para 1. Então, está tendo dificuldade de repasse, mas o repasse está acontecendo, né? E aí nos dá a grande dimensão do desafio que é o mercado interno nesse momento. Mas ele está subindo, talvez muito mais na escassez, na falta, né? O boi gordo abatendo cheio, mas os volumes de embarque da exportação estão muito fortes, mas muito fortes mesmo, né? Ainda não tem os dados de março na referência que eu gosto de analisar, mas o primeiro bimestre, eu vou passar aqui agora o que aconteceu com a exportação. Só para vocês terem uma ideia, nós embarcamos 24% a mais de volume nos primeiros dois... Aqui não trimestre, moçada, né? Eu gravo esse conteúdo no dia 2 de abril, a BIEC ainda não soltou os dados do BI dela, está disponível, consulta pública. A gente tem outros números, mas eu gosto, a minha base histórica aqui é a própria BIEC. Então, assim, nós estamos exportando aí com base nos primeiros dois meses do ano, em março não acho que vai ser diferente, 24% a mais que o ano passado. Detalhe, moçada, o ano passado foi o recorde da história da exportação brasileira. O recorde disparado da história. A gente aumentou em 2025 o embarque em relação ao ano anterior, que é o 2024, em 21%, moçada, praticamente. Nós embarcamos 3 milhões e 500 mil toneladas, em cima de um recorde que era de 2, vamos arredondar aqui, 2 milhões e 900 mil toneladas. Nosso faturamento em dólares aumentou 40%. Assim, foram números assim avassaladores em 2025 e nós estamos em 2026 colocando mais 24% a mais de volume, com 12,5% a mais de preço. Um faturamento em dólares aumentando 40% em relação aos mesmos meses do ano passado. E um faturamento em reais de 25% superior, porque o câmbio caiu, né? Então, assim, o câmbio caiu 10% na base primeiro bimestre de 26 contra primeiro bimestre de 25. Ele caiu 6% ao longo do primeiro trimestre de 26. Mas na exportação aqui eu estou mostrando dados do bimestre, não do trimestre. Então, moçada, eu acredito que o mercado interno esteja subindo muito mais na falta Porque a gente nunca, na história desse país, jogou tanta carne para fora do nosso mercado. Em apenas 2 meses, nós atingimos praticamente 34% da cota bovina, né? Então, assim, mostra para a gente isso. A grande dificuldade é repassar aumento de preço para o final da cadeia. Agora vamos ver algumas coisas, alguns outros indicadores que eu gosto de analisar, mas por conta aí do produtor, né? Vamos pegar aqui a margem líquida. A margem líquida da cadeia. A margem líquida da reposição. O que é isso, moçada? Aquele sujeito que está com o rebanho estabilizado, ele vende um boi gordo e compra um bezerro. E isso é o seguinte: a venda de um boi gordo menos a compra desse bezerro, quanto que sobra para o pecuarista? Eu gosto mais desse número até do que a relação de troca. A gente vê a relação de troca praticamente estável nesses 3 primeiros meses do ano, mas a gente vê uma mudança muito grande na margem líquida da reposição. Então, o sujeito, no comecinho do ano, vendia um boi gordo, repunha o bezerro, sobrava para ele R$ 3.640, para ele custear essa transformação desse novo ciclo de bezerro em boi gordo e mais as despesas da fazenda e tudo mais. Agora está sobrando quanto? R$ 4.240, um aumento de 17% praticamente. Então isso mostra por que a reposição subiu forte, subiu 14%, mas o dinheiro que está sobrando na mão do recriador invernista aumentou a partir do momento em que ele troca um boi gordo por um repõe um bezerro e segue com o rebanho estabilizado. Então esse sujeito está vendo mais dinheiro sobrar e ele está pagando esse bezerro mais caro, né? Tem outro número que eu gosto de analisar aqui, que é a margem equivalente carcaça, que ele reflete a situação de frigorífico do mercado interno que não vende carne desossada, que vende só carne, né, com osso, certo? É um levantamento feito pela Scott Consultoria. Reflete esse frigorífico, é um frigorífico bastante. É um frigorífico bastante. É um exemplo muito bom para a gente ser usado como para analisar o frigorífico. Ele reflete o faturamento desse frigorífico de mercado interno com a carcaça, ou seja, que vende carne com osso, couro, sebo, miúdo, derivados e subprodutos. E aí tem um valor em reais, o Scott compara com o valor da arroba. E tem uma diferença em percentual. A gente começou o ano com essa a margem equivalente carcaça. De novo, isso aqui não é margem de lucro porque não tem os custos na conta, mas é um indicador de resultado. Estava 18,27% a margem equivalente carcaça. Hoje está em 16,5%. Isso é uma consequência daquilo que a gente acabou de ver. A carcaça casada não está sendo repassado em termos de aumento o mesmo a quantidade que o frigorífico está pagando a mais pela arroba. Então a margem dele, o espaço da margem de lucro diminui. Então esse indicador encolheu quase 10%. E está tudo certo. O ciclo pecuário não privilegia a margem da indústria agora. A margem da indústria foi na estratosfera entre 22, principalmente 23, 24 e 25. Saíram alguns números agora, para as indústrias que têm números reportados na bolsa, que mostram isso. É coisa de bi, moçada, de 2 bi. Então tá tudo certo, agora chegou a hora da indústria encolher um pouco a sua margem. Tá certo? Você vê como os números conversam? Agora vamos analisar o milho na referência CPEA. A gente começou o ano com 69,50, teve muita volatilidade e nós estamos com R$ 70,32, um aumento de 1,2%. Praticamente estável o milho. Agora a soja, moçada. Essa moeu. A soja, nós começamos o indicador Paranaguá em dólares por saca, convertido pela taxa Petax do Banco Central do câmbio. A gente começou o ano em R$ 141,00 por saca. A soja Paranaguá, referência CPEA. E nós estamos agora, referência CPEA, Paranaguá, R$ 127,98. Ou seja, uma queda de 10%. Não por isso, mas exatamente por isso, uma queda de 10% na soja com uma alta de 12% no boi, Anotem, nós estamos na melhor relação de troca da história que eu jamais imaginei ver da soja, da arroba em relação à soja. Hoje uma arroba compra incríveis 2,8 sacas de soja no número de ontem, do dia 1º de abril, 2,8 a relação de troca, certo? Esse número, historicamente, ele é de 1,9, ou seja, na média da história, a arroba compra, ela não compra duas sacas de soja, ela compra 1,9, ela está comprando quase 3, moçada. Nunca na história o boi gordo comprou tanta, foi tão competitivo frente à proteína vegetal, à soja. E milho, a mesma coisa, moçada. A média de longo prazo são 4 sacas de milho por arroba. Hoje, com base nos indicadores, nós estamos falando em 5,1 sacas por arroba. Então o boi está competitivo em relação ao milho e o boi está muito competitivo em relação à soja. Não é o recorde da história da relação de troca. A gente já teve quase... Já tivemos aqui no meu número 5,96 sacas de milho em relação à arroba. Hoje nós estamos com 5,1, próximo do recorde, mas ainda abaixo do recorde, bem acima da média histórica. Na soja nós estamos no recorde. Nunca a arroba foi tão valorizada em relação à soja. E quando a gente analisa milho versus soja, a média histórica é 2 sacas de milho para cada saca de soja. Hoje nós precisamos de apenas 1,82 sacas de milho para comprar uma saca de soja. Ou seja, o milho está mais competitivo com a soja do que a sua base histórica, né? Então, a soja está literalmente no fundo do poço nesse momento. Como o chicote troca de mão. Como a soberba precede a arroba. Nós tivemos soja, moçada. Nós tivemos soja de R$ 200, R$ 208,52 foi o meu recorde da minha série histórica aqui, da minha metodologia. Hoje nós temos aí, isso base Paranaguá, base Goiás, nós tivemos soja a R$ 160,00. Hoje nós somos R$ 112,00. Então, assim, a soja tá na situação mais complicada. A soja, eu diria, foi quem perdeu a corrida dos preços agropecuários e o milho foi quem o bezerro foi quem ganhou a corrida dos preços agropecuários. Quando a gente analisa isso tudo em reais, quando a gente analisa em dólares, a arroba bovina subiu 20 dólares e o mais importante, ainda se manteve competitiva. Você está sentindo isso na pele? É legal a gente de vez em quando parar para fazer esse exercício. É isso, moçada. Eu espero que tenha valido a pena. O chicote troca de mão. Você pode ter certeza na média histórica que a soja vai voltar a se valorizar, vai voltar a ter competição. Ela está numa perspectiva que não favorece isso, mas é de onde nós estamos, né? E para finalizar, moçada, tem muita gente que tem muita curiosidade, né? Aonde estava a carne? Vamos falar um pouquinho nesse finalzinho aqui de China, né? Faltou a gente falar aqui de China. Só para você ter uma ideia, moçada, a China, a carne dianteiro brasileiro, 7 cortes exportados para a China, estava mais ou menos 5.300 dólares a tonelada durante aí o meio de dezembro para o final de dezembro. E ele deu um salto para 6.200 nos primeiros dias de janeiro e chegou a 7.500 dólares como recorde, como teto nesse primeiro trimestre. E nesse momento, nós estamos aí com 6.600 a 6.800 dólares. Então, se a gente pegar 6.800 dólares em cima de um preço padrão de dezembro de 5.300, a carne exportada, a carne que a China compra, subiu incríveis 28%. De meados de janeiro, de dezembro para o momento atual. Sendo que ela chegou a bater 7.500. Naquele momento dos 7.500, ela estava com alta de 40%. Ela bateu lá em 40% de alta e voltou um pouquinho, estamos com 28% de alta. E uma notícia que acabou de sair, moçada, acabou de sair, uma notícia importante, né? Vou ler aqui uma mensagem, né? A China confirmou surto de febre aftosa em 219 animais no país. Notícia do dia 2 de abril dessa quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa. Ministério da Agricultura da China, isso com base em matéria do Estadão, do Guilherme Nanini, relatou surtos de febre aftosa em dois rebanhos bovinos localizados na província de Gansu e na região autônoma de Xinjiang, no noroeste do país. Sorotipo SAT1 em 219 animais de um total de 6.229 bovinos que compunham dois rebanhos afetados. É, pessoal, parece que não tá fácil para a China ficar dando uma de ficar fazendo doce com relação à carne bovina brasileira. Ela tá pagando mais caro, tá certo? Chegou a pagar 40% mais caro, está pagando agora 28% mais caro e está convivendo com problema sanitário interno. Dorme com esse barulho, moçada. Espero que tenha sido útil para você. Eu fico por aqui. Uma boa Sexta-feira Santa. Esse fronte vai um pouquinho antecipado, porque nós vamos curtir o feriado na fazenda. Terminando a colheita de soja. Terminando a colheita de soja lá da Fazenda Terra Madre. E é isso, moçada. Fiquem todos com Deus. Se você negociou animais, reporte as suas negociações de reposição e de boi gordo para o indicador Datagro, né? Tanto boi gordo quanto reposição. Quanto mais forte for o indicador, melhor e mais transparente vai ser a cadeia. Se você abateu animais, mande R$2 por cabeça batida lá para o Hospital de Amor de Barretos. Você não vai ficar mais pobre e o seu coração, tenho certeza, vai encher de orgulho, né, porque você vai ter contribuído com uma obra de caridade ímpar aqui do nosso Brasil. Um abraço, fiquem todos com Deus, espero que tenha valido a pena, nos vemos aqui na próxima semana. O mercado procura teto e ele não encontra esse teto. E a gente vai vendo margem, a carne no mercado interno renovar máximas, e a gente vai vendo exportação com volume na estratosfera e no mercado interno, talvez subindo por falta, mas subindo, com relação à exportação, os preços China muito convidativos a comprar esse boi aí da gaia do pau, como brinquei aqui. Tá tudo na gaia do pau, como brincou o Notícias do Front, né? Tá certo, moçada? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado.